gente, o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Crente da descrença e não dispensa, ué. 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 Ofensa contra o próprio, perna tola e mago. Água vira lava, que infinito logo acaba, cego. É quem tem visão e faz de tudo pra não ver. É quem tem visão e faz de tudo pra não ter. Correr, correr, correr. Sem sombrinha no deserto. Escuridão é quando aperta afeto. Grita quieto, tão grande quanto um feto. Errante que você é. Esse é o tempo do sem tempo. Leões que comem certo. Tirando a morte, tudo é que incerto. Tempo de quem tem visão e faz de tudo pra não ver. Objetos se tratam como objetos. Mas tem a visão e faz de tudo pra não ter. Mano, cego não é surdo. A voz do mundo é com silêncio. No silêncio é onde habita. O ser sábio, a cruz é rumo adentro, a oração o laço. Sou pra gente grande, que eu vejo que dá escasso. Mas tem a visão e faz de tudo pra não ver. Tem a visão e faz de tudo pra não ver. Tem que haver uma saída, ter mais valor à vida. Hip hop é a cultura, rap é a sigla. Mas...
é isso aí, começamos o terceiro e último bloco do Vamos à Luta com a música Miopia, ela que foi lançada recentemente no álbum Carta pra Terra, pelo grupo Indefinitivos, ou Indefinitivos, ou Indefinitivos. É uma brincadeira muito interessante no nome desse grupo, que é formado aí pelo Do Raiz, né, grande rapper aí da cena curitibana que está despontando, e também pelo Testrol, que manda muito, faz grafite, enfim, essa música é muito bacana. Eu acho muito válido trazer aqui uma música da cena paranaense, né, esses grandes artistas da cidade. Solta mais um pouquinho pra gente, Miguel.
Essa pergunta que mente tava acordada, mas nem dá nada, né? Ninguém liga pra essas paradas. O importante é saber quem foi pro paredão e mais nada. Mancada anunciada, tipo ceia contra Renner. Primeiramente, Indefinitivos.
Fora,
nem de esquerda, nem direita. O lance é pra frente. Minha rima engatilhada e as próximas tão no pente.
Tem a visão e faz de tudo pra não ver. Tem a visão e faz de tudo pra não ver.
Tem a visão e faz de tudo pra não ver. Tem a visão e faz de tudo pra não ver.
Vamos retomando então, minha gente, para fechar o último bloco. Vamos começar agora com a Mariana, né? Para a gente poder trazer um pouco mais sobre isso. Mariana, quem são exatamente as pessoas atendidas, né, pela Defensoria Pública, né? Dentro do espectro de mulheres, né? Você falou que tem várias demandas. Então, quem são essas pessoas hoje? Assim, a gente sabe que também vocês atendem essa questão da luta por moradia, né? A gente teve exemplos muito tristes aí sobre pessoas que antes do Natal foram retiradas de locais onde estavam ocupando, ficaram à margem. Você pode falar um pouco pra gente, pra trazer isso como exemplos, pra gente entender um pouco melhor pros nossos ouvintes?
Diego, o nosso público-alvo, né? Então, os nossos assistidos, eles são as pessoas em especial vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, ela pode ser tanto econômica, que é a que é mensurada no atendimento individual, em regra, que é partir dessa triagem socioeconômica, quanto a vulnerabilidade organizacional que a gente fala. Então, por exemplo, uma comunidade, né, que está sendo despejada, já se presume que ela está passando por uma situação de vulnerabilidade. O atendimento pelo núcleo fundiário, ele ocorre independente de se fazer a triagem de cada uma das pessoas que estão ali, né, naquele espaço. Daí, da mesma forma, em relação às mulheres que estão em situação de violência, não é feita a triagem socioeconômica delas, porque se entende que a própria situação de violência, ela já significa essa vulnerabilidade que permite que seja atendida pela Defensoria Pública. Então, a gente tem aí tanto a vulnerabilidade que é econômica, quanto em outros aspectos de vulnerabilidade. Todas essas pessoas são atendidas pela Defensoria Pública. O núcleo, em especial, ele não trabalha tanto com a questão de renda, né? A gente faz o filtro mais em relação à situação em que a pessoa se encontra. E por exemplo, uma mulher em situação de rua, obviamente, né, ela passaria pelo uma triagem socioeconômica, mas isso nem é considerado. A gente considera essa situação de vulnerabilidade, que é estar na rua, né, já é uma situação de grande violência. A mulher em situação de violência doméstica, a mesma situação. A gente tem feito aqui no núcleo, em especial, o atendimento das mulheres travestis e transexuais, que é uma população que tem ganhado muita força a partir dos movimentos sociais, então isso também é importante que a gente diga. Os núcleos, em especial, né, eles estão sempre em parceria e sempre andando junto com os movimentos, ouvindo as demandas dos movimentos a partir de audiências públicas, de reuniões. Então, a gente nunca... A gente fala em assistência jurídica, integral e gratuita, mas não uma assistência no sentido de assistencialismo. A gente sempre busca ouvir o público, para quem a gente presta esse serviço público também, para ver qual é a... quais são as demandas e de que forma que ele quer, né, o atendimento àquele serviço. Então, voltando um pouco, né, a gente tem feito o atendimento a essas mulheres. O atendimento a essas mulheres a gente tem feito aqui, principalmente a questão da retificação de gênero e prenome no registro civil, e é um atendimento que a gente faz sem que se passe por triagem, né? A gente prefere fazer pelo agendamento, porque daí a pessoa já vem com a documentação certinha para a gente dar início ao processo, né? É o procedimento administrativo, mas nada impede que as mulheres venham, né, por demanda espontânea, e a gente atende também.
Sim, essa é uma questão interessante, mas é só trazendo o gancho, inclusive, na nota vocês explicitam isso também muito, de uma forma muito importante, de que vocês querem construir junto com essas pessoas, né? Ninguém está incentivando nada. O interesse da Defensoria Pública é construir e entender as demandas de quem já está, né, necessitando de um suporte, enfim, de um apoio. E nesse sentido, né, eu queria saber de você, Mariana, como é que funciona também essa questão do atendimento, né? Você falou sobre pessoas que ligam, tem pessoas que vão até as centrais, mas vocês identificam algumas questões, às vezes, que são de denúncias, você falou que trabalha com os movimentos sociais. Como é que vocês fazem esse mapeamento, entre aspas, de problemas que às vezes não têm voz ou que as pessoas não conseguem necessariamente se direcionar ou entrar em contato com a Defensoria Pública?
Às vezes a gente recebe demanda direto, né, de alguma liderança ou mesmo de uma assistente social, psicóloga, alguém da rede de atenção à mulher que fez esse atendimento e repassa pelo núcleo. Pela Procuradoria da Mulher, a gente também tem recebido, né, que dentro da Assembleia Legislativa. Então, a gente recebe por diversos canais. Os movimentos sociais, a gente busca aí sempre se aproximar deles, né, porque eles são a voz aí de diversos grupos, né, de diversas organizações mesmo da sociedade civil. E para além deles tem os movimentos que a sociedade civil que não organizada, né? Então daí a gente tem um pouco mais de, às vezes, de dificuldade. É legal essa aproximação com os movimentos sociais, inclusive foi feito um ciclo de audiências públicas por essa gestão da Defensoria Pública, né, em que a gente foi regionalizado. Então foram 4 audiências públicas em que a gente ouviu aí as comunidades, então a sociedade civil, os movimentos sociais, para ouvir exatamente quais são as demandas, né? Porque às vezes o que a gente entende que é o mais importante para aquela população não é de fato. Então a gente precisa sempre ter esse trabalho, né, de escuta e de construir coletivamente a nossa atuação, porque a gente entende a política pública como esse processo democrático de construção, né, em que depende da gente ouvir mesmo o destinatário desse serviço e o destinatário da Defensoria também, né? Então, a gente busca sempre esse processo.
Bem interessante. Eu quero passar para o Olenka, então. A gente já está encaminhando para o fim. Você falou sobre essas parcerias, né? Olenka, eu queria saber também, né, a nossa produção esteve aí na sexta-feira e tinha alguns agendamentos, o pessoal estava esperando para ser atendido. Primeiro, como é que funciona esse atendimento presencial, né? No prédio, tem um prédio no centro ali, eu acho, próximo à catedral, né? Como é que funciona esse atendimento presencial? E sobre essas parcerias que vocês têm, né? A importância delas e quais são esses núcleos? Como é que funcionam essas parcerias, já que elas trazem muitas demandas para vocês, né? Além de quais são, qual a importância dessas parcerias, se existe um ponto de comunicação nas ruas da cidadania, como é que funciona esses canais de comunicação com o bairro, principalmente, né?
Sim, Diego, nós já de algum tempo a gente tem feito a transição do modo remoto para o modo presencial. A Defensoria Pública não tem como se sustentar se não tiver o atendimento presencial. Nós entendemos que principalmente as pessoas que nós atendemos são pessoas carentes, muitas vezes, inclusive de acesso à internet, acesso a telefone, enfim. Então, essa porta para o atendimento presencial, a gente sempre tentou manter, mesmo durante a pandemia, num determinado grau. Mas hoje, o atendimento da Defensoria, ele está estruturado da seguinte maneira. Quem quiser ser atendido pela Defensoria presencialmente deve acessar o agendamento.defensoria.pr de Paraná, .def.defensoria.br. Mas é só entrar no site da Defensoria, que é um dos primeiros banners que aparece. Uma das primeiras informações que aparece é essa. Então, clicou ali, ele já te direciona para o setor que você precisa, e aí pode ser o criminal, cível, família, infância, dentre outros. E ali, então, você vai preencher com as informações que são necessárias, a data e tudo mais. Nós temos, então, essa triagem que é feita na José Bonifácio, 66, que é um prédio vermelho que fica bem atrás da catedral. E para quem não consegue acessar esses instrumentos que nós chamamos de remoto, né, de maneira remota, essas pessoas podem se encaminhar também para a sede da Defensoria, na José Bonifácio, e tirar as dúvidas que forem necessárias. E é claro que a gente ainda não saiu completamente da pandemia. Sim. E nós temos estimulado também os atendimentos remotos, de alguma forma, quando possível, mas para aqueles que não têm essa possibilidade, também podem comparecer à Defensoria para pessoalmente, presencialmente. Com relação às parcerias, nós temos feito alguns mutirões muito, muito relevantes e que têm atraído muita gente. Nós temos aqui agora na Defensoria, né, na estrutura aqui da Administração Superior da Gestão, assessoria de projetos. Essa assessoria de projetos tem feito muitas parcerias, de fato, inclusive com a gestão das ruas de cidadania, levando para lá servidores da Defensoria Pública e defensores. Ali são prestadas informações dos mais variados tipos e das mais variadas matérias, porque é importante que se diga, Diego, que mesmo que a Defensoria Pública não faça o atendimento daquela matéria ou daquele processo por qualquer razão, a Defensoria faz o encaminhamento necessário e dá as orientações necessárias para que aquela pessoa possa resolver o problema dela. Então, são muitas as parcerias que nós temos feito, tudo no sentido ou no intuito de prestar, de dar acesso à justiça a essa parcela da população.
Bem bacana. E é importante, a gente até deixou o link aí embaixo, né, do vídeo, repetindo, então, www.defensoriapublica.pr.def.br. E é muito interessante o que vocês trazem, porque em muitas reuniões de luta por moradia, de núcleos específicos, tanto de lutas LGBTQIA+, a gente percebe que existem defensores públicos ali presentes, e em alguns desses casos são as únicas pessoas que representam o Estado, né, na mediação. Então, realmente é muito, muito importante o serviço que vocês fazem. E agora, como a gente está chegando ao fim do programa, eu vou pedir, começando pela Mariana, então, para vocês fazerem as considerações finais de vocês, né, porque a gente tem algum, se quiser dar um recado, se quiser passar alguns informativos, fica à vontade, tá, Mariana? Começamos com você.
Tá bom. Obrigada, Diego, obrigada pelo convite, né, de participar. Eu acho que é sempre muito relevante que a gente possa trazer ao público essas informações. Então, eu vou depois passar o contato aqui do Nudem. E aqui eu digo já, em especial, né, para as mulheres que estejam em situação de violência ou que conheçam alguém que esteja, que existem serviços humanizados que fazem um atendimento aí integral e qualificado, e que é importante que essas mulheres busquem ajuda, que elas não estão sozinhas. Então, acho que é esse o recado que eu deixo aqui a partir do núcleo. Muito obrigada.
Que isso. Eu passo então para a Olenka fazer aí as considerações finais dela. Fica à vontade, Olenka, o microfone é seu.
Agradeço mais uma vez o convite. Queria dar parabéns ao programa pela seleção musical. Nós comentávamos aqui internamente entre nós o bom gosto musical. E o próprio título, eu não sei se é uma alusão à música do Gonzaguinha, mas sendo ou não, é um título super bonito e que tem tudo a ver mesmo com o trabalho da Defensoria. Então, deixar só o seguinte recado, que foi como eu comecei a minha fala, é para dizer que a Defensoria Pública, ela só existe porque existe essa parcela da população, existem essas pessoas que não têm direito a nada ou que não sabem dos direitos que têm. Então, utilizem o serviço da Defensoria Pública, nos procurem, só assim pode-se exercer a cidadania e todos os direitos que decorrem da cidadania. Então, procurem a Defensoria Pública. Os nossos defensores, os nossos servidores, são profissionais extremamente qualificados, são concursados em sua maior parte. Então, não tenham medo, não tenham receio. Nós estamos aqui para auxiliá-los e para dar todos os encaminhamentos que estiverem ao nosso alcance. Então, obrigada mais uma vez, uma boa noite, uma boa semana para todos.
Obrigado, obrigado. A gente agradece, fica muito feliz em poder também, né, abrir nosso espaço para poder falar sobre questões de utilidade pública, né? A gente trouxe essa questão do prefeito porque eu acho que a construção social, a gente tem que tentar alcançar todas as camadas, né, da sociedade. Então, a Defensoria Pública faz isso e ajuda de uma forma muito, muito importante, principalmente agora, na pandemia. Então, eu acho que é muito válido dar voz, né, e a gente poder trazer exemplos e falar um pouco sobre o trabalho de vocês, já que pessoas não estão ajudando, algumas pessoas aí, então a gente tenta trazer aqui para poder alcançar aquelas pessoas que realmente precisam. Então eu agradeço muito a presença da Mariana Nunes, da Olenka Lins, é um prazer tê-las vocês aqui, parabéns pelo trabalho de todos vocês aí, né, de toda a Defensoria Pública do Paraná. Vocês são realmente guerreiros e fazem valer aí essa questão verdadeiramente social da coisa. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, né, além do Márcio aí na mesa, a gente se despede aqui, finalizamos com a música do Chico César mais um pouquinho, e é isso, até sexta-feira com o Magal, um grande abraço a todos e é isso aí, fiquem bem.
Da bondade da pessoa ruim, Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, é tão vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
As paredes do quarto.